בעזרת השם, דף חף זין, תסדו שזבחים, עולה פסור, בווינזון עבודה, שלום עליכם. סתם עוז דף חף ואו עמוד בית, נא תסר אל אין שבא, שומית ונופינה עוד הלינה. דיבלו שהוא פסד, הוא כג'יסי שמואל. שמואל ג'יסי, כי סיו כהן, אלי פגו סנגי, דו הבת שדו סקריפיסו, היא ז'וגה, נו לוקאו אחד דו מזבח, אלי צ'ק היא ז'וגה יגום הפארט שדו האותר, היא ז'וגונה יגום לוקאו אחד, אינטאו, O dono recebeu a sua capará, mas a carne do sacrifício continua proibida. A carne do sacrifício só se permite para que as pessoas comam se o sangue é jogado no local certo do altar. Se é jogado no local errado, a carne continua proibida, mas o dono recebeu a sua capará, a sua expiação. Isso aprende do passu, calamisber, lechaper. Meite pergunta amará sobre isso. Rishev li tenta leterim lemala lemata. Lemata lemala. Lealtal kasher. O Kohen, ele abateu o sacrifício. E ele teve uma intenção de jogar o sangue num local errado do altar. Por exemplo, no altar tinha uma linha vermelha na lateral. Ruta Sikra. Alguns sacrifícios tem essa lei que o sangue é jogado em cima dessa linha vermelha. Alguns abaixo. Digamos que o Kohen tinha que jogar acima. Ele abateu o sacrifício com o pensamento que ele vai jogar embaixo. Ou o contrário, tinha que jogar embaixo e pensou que vai jogar em cima. Se ele teve a intenção de jogar o sangue nesse dia, o dia que ele tem que jogar o sacrifício continua válido. Esse pensamento errado do Kohen não invalida o sacrifício. Então, o sacrifício ainda está válido. Hazar bechishev hutlem komo. Aí o Kohen, depois do abate, ele recebeu o sangue do abate. A segunda etapa do sacrifício, Kabbalat Dam. Ele recebeu o sangue do abate com a intenção de hutlem komo. Ou seja, ele disse, na cabeça dele, ele falou, ele vai jogar o sangue, digamos, fora do Bet HaMikdash. Ou comer a carne num local proibido. Passou. Então o sacrifício se invalidou por causa desse pensamento de Hutlim Komo, de fazer algo no local proibido. Vem Bokaret, mas quem come a carne desse sacrifício inválido não tem o castigo de Karet. A pessoa que come um sacrifício que se invalidou por Pigur tem o castigo de Karet. Mas esse caso não é de Pigur. O caso do Pigur é o próximo. Hutlim Zmano. Quando o Kohen, ele, digamos, recebe o sangue com a intenção de jogar o sangue no Mizbeach depois do prazo permitido. Então, é um pensamento de Pigur, o sacrifício se invalidou por Pigur. Mechavina lav karet, quem come a carne desse sacrifício tem o castigo de karet. No caso de antes, era Hutlim Komo. Ele recebeu o sangue do abate com a intenção de jogar o sangue num local errado, fora do Bet HaMikdash, digamos. Não é pigur, mas o sacrifício se invalida. No caso que ele teve intenção de receber o sangue para comer a carne, digamos, depois do prazo permitido, o sacrifício é pigur, quem come a carne tem o castigo de karet. Esse é o primeiro caso da Braita. Lemachar passou. O segundo caso é que o Kohen abateu o sacrifício com o pensamento de jogar o sangue numa parte errada do altar no dia seguinte. Então, quando o animal é abatido para o sacrifício nesse dia, o sangue tem que ser jogado até o pôr do sol no altar. No pôr do sol, o sangue se invalida se não foi jogado. O Kohen abateu o sacrifício com a intenção de jogar o sangue numa parte errada do altar amanhã. Então, passou, o sacrifício se invalidou. Chazar v'chishe ben chutz lezmano ben chutz lemkomo pasul ben bokaret. Então o sacrifício já se invalidou na hora do abate. E na hora que o Kohen recebeu o sangue do abate, ele teve uma outra intenção inválida. Chutz lemkomo, com a intenção de comer a carne depois no local proibido, ou jogar o sangue num local proibido, ou comer a carne depois do prazo permitido. Então, o sacrifício já continua inválido. E quem come a carne desse sacrifício não tem o castigo de karet. Nesse caso, quando ele abateu, ele já invalidou o sacrifício. Teve a intenção de jogar o sangue no dia seguinte. O sacrifício já se invalidou. Então, se já é um sacrifício inválido, não tem como se invalidar mais. Então, mesmo se no momento do recebimento do sangue do abate, o Kohen teve um pensamento de pigur, de comer, depois do prazo permitido, o sacrifício não se torna pigur, porque já estava inválido. Então, analisa aqui a Gemara, vem Shlomim como que incomodar. Se Shmuel tem razão, quando o sangue é jogado numa parte errada do altar, o dono recebe a sua capará, como se o Kohen tivesse jogado o sangue numa parte certa do altar. Então, Rai Passur, Pigulo. Uma pergunta do segundo caso da Breita. Qual é o segundo caso? O Kohen abateu o sacrifício com a intenção de jogar o sangue numa parte errada do Mizbeach amanhã. Conforme Shmuel, quando o Kohen joga o sangue numa parte errada do Mizbeach, é como se ele tivesse jogado na parte certa. E o dono recebe a sua capará. Então, por que a Breita diz que esse sacrifício não é pigulo? O Kohen abateu o sacrifício com a intenção de jogar o sangue numa parte errada, que conforme Shmuel é como se ele tivesse tido a intenção de jogar numa parte certa do altar, porque o dono recebe a capará de qualquer forma. E Kohen teve a intenção de fazer isso amanhã, depois do prazo permitido. É um pensamento de pigul, de chutz nesmanô. Então por que a Breta diz que quem come a carne desse sacrifício não tem o castigo de caret? Deveria ter, deveria ser pigul. Amar Marzuta, fala Marzuta que não. Zrikat de sharia basar be'achila ma'itel de pigul. Zrikat de lo sharia basar be'achila lo ma'itel de pigul. Fala Marzuta, mesmo que Shmuel diz que quando o Kohen joga o sangue numa parte errada do altar, o dono recebe a capará, mas a carne do sacrifício continua proibida, não podem comer. Então fala Marzuta, nesse caso da Braita, que o Kohen abateu o sacrifício para jogar o sangue numa parte errada do altar, amanhã, esse ato de jogar o sangue numa parte errada não permite o consumo da carne? Então, não tem a lei do pigul nesse caso. A lei do pigul não tem a ver com a capará do dono, tem a ver com a permissão da carne. Ou seja, se o Kohen pensa em jogar o sangue na parte certa do altar, o que permitiria o consumo da carne, mas ele teve um pensamento de pigur, de fazer isso amanhã, o sacrifício nesse caso é pigur. Esse é o caso do pigur. Que a carne se proíbe por causa do pensamento de pigur, de fazer isso amanhã. Mas no caso que o Kohen teve a intenção de jogar o sangue numa parte errada do altar, o que não permite o consumo da carne, a carne continua proibida, mesmo que o Kohen tenha um pensamento de pigur, o sacrifício não é pigur. Ali do pigul é que por causa do pensamento de pigul, a carne se proibiu. Nesse caso que o Kohen teve a intenção de jogar o sangue no local errado do altar, o que não permite o consumo da carne, a carne continua proibida independente do pensamento de pigul. Então esse sacrifício não é pigul. Amale Ravashi de Marzuta Minalacha. Pergunta Ravashi para Marzuta, qual é a fonte para isso? De onde se vê que ali do pigul tem a ver com a lei da permissão da carne? Dirtiv do Pasuk. Vimachor Yacher. Ibasar Zevach Shlama, Piguli. A Torá menciona a proibição de comer a carne do sacrifício de Pigul, diz Pigul. Então, Mishe Pigulo Garamlo, Yatzazeshem Pigulo Garamlo, Ela Isurda Varacher Garamlo. Então, fala mais uma, você vê daqui que as duas coisas têm a ver. Se a carne se proibiu por causa do pensamento de Pigul, aí, esse é o sacrifício de Pigul. O Kohen permitiria o consumo da carne, mas ele teve um pensamento de pigul, digamos, de jogar o sangue no dia seguinte, depois do prazo permitido. Então esse pensamento de pigul proibiu a carne. Esse é o pigul. Quem come essa carne tem o castigo de careta. Mas no caso de antes, o Kohen teve a intenção de jogar o sangue numa parte errada do altar, o que mantém a carne proibida. Pessoas não podem comer, independente do pensamento de pigul. Então esse sacrifício não se torna pigul. Se é assim, por que a carne se proíbe? O Kohen teve a intenção de jogar o sangue amanhã numa parte errada do altar. Isso não é pigur. O sacrifício não se invalidou por pigur, então por que o sacrifício se invalida? Amar Rav Nachman Bar Yitzchak, Mide de Av Machshevet Inuach, Veliba de Rav Yudah. Fala Rav Nachman Bar Yitzchak como Rav Yudah diz. Rav Yudah fala o seguinte: se o Kohen abate o sacrifício com a intenção de não jogar o sangue até o pôr do sol, o sangue do abate do sacrifício se invalida no pôr do sol. Então, se o Kohen abate o sacrifício com a intenção de jogar o sangue até depois do pôr do sol, o sacrifício se invalida, assim como o sangue se invalida no pôr do sol. O sacrifício se invalidou imediatamente, porque o Kohen abateu com uma intenção de invalidar o sangue, deixar o sangue sem ser jogado até o pôr do sol. Então, a mesma coisa no caso de antes. O Kohen abateu o sacrifício para jogar o sangue amanhã, depois do pôr do sol. O sangue se invalida no pôr do sol. Portanto, o sacrifício se invalida, como disse Rabi Yehuda. Este aqui chamar Leulam Pasur Mamash Veshlovim Komo Kem Komodam. Fala isto aqui. Quando o Kohen joga o sangue numa parte errada do altar, é como se ele tivesse jogado numa parte certa. Já a Mishnah fala que num certo caso específico, o dono não recebe a sua capará por isso. Não está claro. Ou seja, a Mishnah é um caso específico, que se o Kohen joga o sangue numa parte errada do altar, o dono não recebe a capará, mesmo que em geral ele sim recebe. O que significa isso? Velo kasha, kasha natan beshtika, kasha natan bemakshava. Fala de que depende do caso. No caso da Mishnah, o dono não recebeu a sua expiação, não recebeu a capará, porque lá o Kohen jogou o sangue numa parte errada do altar com uma intenção inválida. Então a intenção do Kohen invalidou o sacrifício, o dono não recebe a capará. De modo geral, se o Kohen pega o sangue com a intenção de fazer tudo direitinho, e ele jogou o sangue por engano numa parte errada do altar, não teve nenhum pensamento inválido, então é como se o Kohen tivesse jogado uma parte certa e o dono recebe a capará. A carne continua proibida, porque na prática o Kohen jogou na parte errada, mas o dono recebeu a capará. Ou seja, Rabi Shekish concorda com o Shmuel. Então, Tnan, Recheve, Tenta, Nitanim, Lemata, Lemala, Lemala, Lemata, Lechulei, Admit, Ideal, Makcheve, Tenua, Peliva, Dele, Abildar. Então, uma vez que Rabi Shekish concorda com o Shmuel, todas as perguntas que a gente viu desde o começo do Shur para Shmuel se aplicam também a isto. Aqui as respostas são as mesmas. O que o Mara quis dizer aqui? Conte, sabe o Khanan Amar, Idi ve Idi Shnatan Beshtika. Meshelom como Lav como Dami. Fala de Yohanan discutindo com o Reish Lakish e Shmuel. Fala de Yohanan, se o Kohen joga o sangue numa parte errada do altar, o dono não recebe a capará. E a Mishnah, que diz, menciona esse caso, o Kohen jogou o sangue numa parte errada, passou o sacrifício não vale, significa literalmente que o dono não recebe a capará, mesmo num caso que o Kohen achou que estava fazendo algo certo. Não teve nenhum pensamento inválido. Rabi Yochanan diz que a nossa Mishnah se trata de um caso normal. O Kohen não teve nenhum pensamento inválido, simplesmente jogou o sangue errado. Mesmo assim, que ele não teve nenhum pensamento inválido, o dono não recebe a capará. Então, por aí fala Rabi Yochanan mais. Fala Rabi Yochanan que numa situação que o Kohen recebeu todo o sangue do abate e jogou num local errado do Mizbeach, não tem conserto. Ele não pode pegar o sangue do Mizbeach e jogar outra vez. Isso não. Mas, se sobrou sangue do abate no pescoço do animal, o Kohen pode pegar esse sangue e jogar na parte certa do altar. Mesmo que ele já pegou o sangue do abate e jogou na parte errada, fala que o Hanan, ele pode, se tem sangue no pescoço do animal ainda, o Kohen pode pegar esse sangue e jogar na parte certa do altar e o sacrifício vai valer. Tnan, Pasul Ver Bukaret. Ou seja, conforme Rabi Yochanan, o caso da Mishnah é que o Kohen simplesmente jogou o sangue numa parte errada do altar e não teve nenhum pensamento inválido. O que diz a Mishnah? Pasul, o sacrifício não vale. Ver Bukaret. Quem come a carne desse sacrifício não tem o castigo de karet, porque o sacrifício não é pigulo. A Mishnah Maler está aqui, já está no Passu, vem no Bukaret. Ele é Biuchanan, mas é no Bukaret. Tudo bem conforme ele está aqui? Dá para entender o que a Mishnah veio dizer. Ele está aqui e diz que a nossa Mishnah se trata que o Kohen jogou o sangue no altar com um pensamento inválido. Aí a Mishnah veio dizer, mesmo que o Kohen fez isso com um pensamento inválido, mesmo um pensamento de pigur, não torna o sacrifício pigur. Quem come a carne de sacrifício não tem o karet. Como disse Marzutra, que só tem pigur se, por causa do pigur, por causa desse pensamento de pigur, a carne se proibiu. Nesse caso, Quando jogou o sangue na parte errada do altar, a carne já está proibida. Continua proibida. Não se proibiu por causa do pensamento de pigul. Então fala nossa Mishnah, mesmo que o Kohen teve o pensamento de pigul, o sacrifício não é pigul, porque o Kohen jogou o sangue na parte errada do altar. Não foi o pigul que proibiu a carne, então não é pigul. Dá para entender o que a Mishnah veio inovar. Porque conforme Rabbi Yochanan, o Yochanan disse, idi, shiratan beshtika. Nossa Mishnah se trata de um caso que o Kohen não teve nenhum pensamento de pigul quando ele jogou o sangue. Então é óbvio que isso não é pigul. Porque a Mishnah tem que dizer que não é pigul e quem come não tem o castigo de careta. É óbvio. Uma caixa. Realmente é uma pergunta para Rabbi Yochanan. Ficamos na dúvida. Como Rabbi Yochanan vai explicar a Mishnah? Continuamos. Shmuel mai en bo karet. Conforme Shmuel também, temos a mesma pergunta. Shmuel disse que o caso da Mishnah é que o Kohen simplesmente jogou o sangue no altar, numa parte errada, e não teve pensamento de pigur. Então a mesma pergunta para Rabbi Yochanan se aplica a Shmuel. O que a Mishnah veio inovar com isso, que não tem o karet, não é pigur? É óbvio que não é pigur, porque ninguém teve pensamento de pigur. Mas o que a Mishnah veio dizer conforme Shmuel? Imna dan makshava pasur ve'er bo karet. Conforme Shmuel, o que a Mishnah veio dizer, num caso normal, quando jogou o sangue sem nenhum pensamento inválido, o sacrifício se invalida. Mesmo que ele tenha um pensamento de pigur, o sacrifício não é pigur. Porque o Kohen jogou o sangue numa parte errada do altar, como disse Marzutra, uma vez que não foi o pensamento de pigur que proibiu a carne, isso não é pigur. Então Shmuel pode explicar assim a Mishnah, Rabbi Yochanan discute com isso, não concorda com isso. Então ficamos na dúvida do que Rabbi Yochanan vai dizer. Como é que ele vai explicar a Mishnah? Continuamos, Rabbi Yochanan, Ishelo bimkomo lav kumkomo dami, lehebe que nishpach mina kriya laritzpa veyasfeno. Rabbi Yochanan diz, quando o sangue é jogado no altar, numa parte errada, o sacrifício não vale. Então pergunta, Gmará, se é assim, é como se o sangue caiu no chão. Conforme Rabbi Yochanan, a lei deveria ser que o Kohen pode recolher o sangue do altar e jogar outra vez, por que não? Quando o Kohen recebe o sangue do abate e o sangue cai no chão, o Kohen pode recolher o sangue e jogar no Mizbeach. Então, nesse caso que o Kohen recebeu o sangue do abate, fez Kabbalat Dam e jogou numa parte errada do altar, deveria ser a mesma lei. O Kohen pode recolher esse sangue e jogar o sangue outra vez, porque ele jogou de forma errada. Como se o sangue caiu no chão, ele pode recolher e jogar no Mizbeach, por que não? Mas Sabala que manda maloyasfen. A Biokhanan não concorda com isso. Sustenta com essa opinião que diz que isso não funciona. Ou seja, Damara Bizabar Yosef Amara Biokhanan. Disse Bizabar Yosef em nome de Biokhanan. Akomodim benitanim lemala, shinetanam lemala, lemata, shinetanam lemata, shiroki mitzvatan, loyasfen. Disse Biokhanan, a gente se trata da opinião de Biokhanan aqui. Fala Biokhanan, todos concordam que se o Kohen tinha que jogar o sangue numa certa parte do altar, ele jogou na parte certa, com um pensamento inválido, não tem conserto. Ele já fez a Srikadam, ele jogou o sangue, e não tem como jogar o sangue outra vez. O sacrifício se concluiu de forma errada, com um pensamento inválido dele, mas se concluiu na prática. Então, não tem conserto. Para meu caro, todos concordam com isso. O debate que a gente vai ver, Rabi Yossi e Rabi Shimon, é numa situação que o Kohen tinha que jogar, digamos, na parte de cima do altar e jogou na parte de baixo. Ou o inverso, tinha que jogar embaixo e jogou em cima. Esse é o caso da discussão. Rabi Yossi omer lo yasfen. Rabi Shimon omer yasfen. Diz Rabi Yossi, não tem conserto. O Kohen jogou o sangue numa parte errada do altar, mas na prática ele fez a Zerikata. Ele concluiu o sacrifício jogando o sangue. Jogou de forma inválida. O sacrifício se invalidou, mas o sacrifício se concluiu. Não tem conserto. O Kohen não pode recolher o sangue do altar e jogar outra vez. E Rabi Shimon diz que sim. Rabi Shimon diz que quando o Kohen joga numa parte errada do altar, é como se ele não tivesse jogado. É como se o sangue caiu no chão, ele pode recolher e jogar outra vez. Então, para lembrar que viramos a parte do Mishnatino, que deveria ao menos as feiras. Rabi Yochanan vai como Rabi Yossi. Rabi Yochanan diz que quando o sangue é jogado numa parte errada do altar, não tem conserto. Explicou assim a Mishnah. O Kohen não tem como recolher o sangue e jogar outra vez, como disse Rabi Yossi. Continuamos. Rav Chisda disse nomi de Avim diferente de Rabi Yohanan. Hakom odim benitanim lemata, shenetanam lemala, shelo yasfenu. Bekolshim benitanim lemala, shenetanam lemata. Fala Rav Chisa. Todos concordam. Rabi Yossi e Bishmon concordam numa situação que o Kohen jogou o sangue na parte de cima do altar, acima da linha vermelha, tinha que ter jogado embaixo, que o sacrifício se concluiu com essa zericada. Muito mais no caso que ele tinha que jogar em cima e ele jogou embaixo. Muito mais nesse caso, nesse caso é mais fácil de dizer isso. O Kohen tinha que jogar em cima, ele jogou embaixo. Se ele tivesse jogado em cima, o sangue teria escorrido para baixo. Então é mais fácil de dizer quando ele jogou o sangue abaixo da linha vermelha, isso se aproxima do que ele deveria ter feito. Ele tinha que ter jogado em cima da linha vermelha e de qualquer forma escorrer para baixo. Então nesse caso, se ele jogou abaixo da linha vermelha, jogou errado, mas jogou embaixo, o sacrifício se concluiu de forma inválida, mas se concluiu. Não só nesse caso, mesmo no outro caso, ele tinha que ter jogado embaixo e jogou em cima. Também nesse caso, fala Rav Chisda, todos concordam que o sacrifício se concluiu, não tem conserto, quando não tem como recolher o sangue e jogar outra vez. Lolech leku ela benitanim lifnim, shenetanam bachutz, bachutz shenetanam bifnim. A discussão, fala Rav Chisda, é no caso que o Kohen tinha que jogar o sangue no altar interno, Mizbeach HaPnimi, o altar dentro do Eichal, ele jogou no altar externo, ou vice-versa, ele tinha que ter jogado no altar externo da Azara e jogou no altar interno do Eichal. Esse é o caso da discussão entre Rabi Yossi e Rabi Shimon. Se Rabi Yossi o Meire Asfeno, diz Rabi Yossi, tem conserto. Nesse caso, fala Rabi Yossi, o sacrifício não se concluiu, porque o Kohen jogou no altar errado, jogou num outro Mizbeach. O sacrifício ainda está em aberto. Então o Kohen pode recolher o sangue e jogar no altar certo. Assim fala Rabi Yossi. Rabi Shimon não é assim. Fala Rabi Shimon que não. O sangue foi jogado no altar, em algum altar, sim. Então a zricada foi feita, o sacrifício se concluiu, não tem conserto. Continuamos. Amar Rav Nachum Bar Yitzchak. Fala Rav Nachum Bar Yitzchak. Af anana mitanina. Rav Nachum Bar Yitzchak vem trazer uma braita que apoia o que a gente falou, que Rabi Yochanan sustenta que se o sangue é jogado numa parte errada do altar, não tem conserto, o Kohen não tem como recolher o sangue e jogar outra vez. Uma prova dessa braita. Rabi Yochanan omer zot hi aolah areiro shlosha miyutim. Uma pequena introdução. Essa braita se trata de uma lei muito interessante, que a Mizbeach mekadesh et apsuli. Normalmente um sacrifício se invalidou, não tem como ser queimado no altar. Mas se o sacrifício inválido é levado ao altar, o altar valida o sacrifício. Mesmo que é um sacrifício inválido, no momento que ele é levado para o altar tem o poder de validar o sacrifício. E o sacrifício é queimado. Isso é aprendido para Sus, mas de ver mais para frente como é que se aprende do Passuco. Então, a Torá veio dizer: se o sacrifício foi levado para o altar, vai ser queimado lá. Mas para ele falar, Zot Yaolá. Esse Passuco limita três vezes essa lei: Zot, essa, hi, ela, Aolá, o sacrifício de Olá limitando, para dizer que tem exceções. Areiru Shoshamitim, Prav Nishkuta Balaila. Para ele dizer, se o sacrifício foi abatido à noite, que não é um momento válido para abater sacrifícios, o sacrifício foi abatido à noite e se invalidou, mesmo que foi levado para o altar, não vai ser queimado. Vishnishpak Dama, ou num caso que o animal foi abatido e o sangue do abate caiu no chão, não tem conserto, mesmo que vai ser levado para o altar, não vai adiantar, não vai ser queimado. Ou se o Kohen recebeu o sangue do abate e levou para fora do Bet HaMikdash, o sacrifício se invalidou, e mesmo que foi levado para o altar, vai ser retirado de lá. Assim fala Rabi Yehuda. Rabi Shimon omer olá. Fala Rabi Shimon um outro raciocínio. Ele e ela olá kshira. O pastor diz, o sacrifício de olá é queimado no Mizbeach. Até agora a gente sabe que é um sacrifício de olá válido. Minei meradot shenishkata balaila, Fala, Bishimon, de onde eu sei que mesmo se o sacrifício é abatido à noite, ou o sangue do abate caiu no chão, não foi recebido pelo Kohen, ou se o sangue é levado fora do Betamigdash. São os três casos que a Bíblia diz que não funciona, o altar não valida. Fala, Bishimon, de onde eu sei que sim valida. Vê lá, mais ainda, fala, Bishimon. O sacrifício não foi queimado até a aurora, sim, validou. Beyotze, ou um sacrifício que é levado para fora do Betamigdash, Veatame, ou que se impurificou. Veshenishchat chut lezmano, vekutzlem komo, ou se o Kohen abateu o sacrifício com a intenção de jogar o sangue depois do prazo permitido, ou num local proibido, o sacrifício também se invalida. Veshikiblou psulim, vezarkuei damá, ou se um Kohen inválido recebeu o sangue do abate ou jogou no altar. Um Kohen inválido fez isso, invalidou o sacrifício. Ou se o Kohen jogou o sangue num local errado do Mizbeach, ou o Kohen jogou o sangue no altar errado, tinha que jogar no altar interno, jogou no altar externo, ou vice-versa, o sacrifício também se invalidou. Ou no caso do sacrifício de Pesach e do Hatat, que a gente viu no começo do tratado, se o Kohen abate com a intenção de abater em nome de um outro sacrifício, o Pesach e o Hatat se invalidam por causa disso. Então, Rabbi Shimon menciona vários casos que o sacrifício se invalidou. Minai, de onde eu sei que se o sacrifício foi levado para o Mizbeach, é queimado lá. Talmud uma Torah Taolah, Riba Torah Achad de Kol Haolim. Então, fala Torah Taolah generalizando. Em todos esses casos, fala Rabbi Shimon, o sacrifício foi levado para o altar validou o sacrifício, vai ser queimado. Shimalu Luerdo. Fala Bishimon, Yachoshin e Marbe Avaruvea Vea Nirvam. Será que essa mesma lei se aplica no caso de Rovea e Nirvá? Ou seja, um animal que fez relação com um ser humano, homem ou mulher. Veamukze, um animal que foi designado para idolatria. Veanevado, ou que foi idolatrado. Veitnan, um animal que foi dado para a prostituta em troca dos serviços dela. Veamehir, ou mehir kelev, um animal que foi trocado por um cachorro. A pessoa deu um cachorro, recebeu um, digamos, um carneiro, esse carneiro não pode ser sacrificado. Vaquilain, ou um animal, filhote de duas espécies que se misturaram. Vatrefá, ou um animal que tem algum problema de saúde sério, que também é inválido. Vatzedofen, ou um animal que não nasceu de parto normal, também é inválido pelo sacrifício. Para o Bishimon, será que nesses casos também, que a gente mencionou, se o animal é levado para o Mizbeach vai ser queimado? Talmud Omar Zot. Falar o Bishimon que não, terá veio limitar Zot. Nos primeiros casos sim, nesses casos não. Pergunta o Maraita. Por que Rabbi Shimon diz que os primeiros casos são queimados, os últimos casos não? Que diferença entre o primeiro tipo e o outro? Fala Rabbi Shimon que sim, nos primeiros casos que a gente mencionou, o animal era válido. Ele se invalidou por causa de um erro do Kohen, ou erro de alguém no Betamigdash. Mas o animal era válido até entrar no Betamigdash. Se invalidou no serviço, ou depois do serviço. Então, nesses casos, se o animal é levado para o Mizbeach, o sacrifício se valida e é queimado. Mas, os últimos casos são problemas do animal que não tem nada a ver com o Betamigdash. O animal já estava inválido antes de entrar no Betamigdash também. Fez relação com o ser humano, foi idolatrado, o que seja, não tem nada a ver. Já estava inválido antes de entrar no Betamigdash. Então, é uma situação mais grave. Nesses casos, mesmo que o animal é levado para o Mizbeach, não é queimado. Assim fala a Braita. Ktanemia, nitanim lemata, shnitanam lemala, o lemala, shnitanam lemata. Velo pari grebiudá. Rabbi Shimon mencionou o caso que o sangue do sacrifício foi jogado numa parte errada do altar. Falou Rabbi Shimon, o sacrifício se invalidou. Não tem conserto. Aí fala Rabbi Shimon, se o animal é levado para o altar, é queimado. Rabbi Shimon concorda com isso. Então, Maitam, lá Mishum de Kaltenisbeh, o que se vê daqui? Que uma vez que o sangue foi jogado numa parte errada do altar, não tem conserto, não tem como recolher o sangue e jogar outra vez, como Rabi Yochanan disse. Então, Shomina Aloy Asfeno, se vê como Rabi Yochanan, também Rabi Yehuda concorda com Rabi Shimon, não discutiu nesse ponto com Rabi Shimon, que se o sangue é jogado no altar numa parte errada, o Kohen não tem como recolher o sangue para jogar outra vez. Como dizemos, Amar Rabi Elazar falou Rabi Elazar, Mizbeach HaPnimi Mekadesh Psulim. Fala Rabi Elazar, o altar interno, Mizbeach HaPnimi, também invalida sacrifícios inválidos. Não só o altar da Azara. Mamãe Kamashma, qual a novidade disso? Tanina, já se vê dessa breita de antes isso. Hanitanim Bifnim, Bechulei. Fala breita. Em vez do sacrifício ser colocado no altar externo, foi colocado no altar interno, vai ser queimado lá. Assim que parece da breita, e Rabi concorda com isso, com Rabi Shimon. Então, qual foi a novidade de Rabi Elazar? Que o altar interno também invalida sacrifícios. A gente já vê isso da breita. Se fosse só dessa breita, não saberia dessa linha. Poderia pensar que a breita se trata do sangue. Em certas situações, o sangue do sacrifício é jogado no altar interno do Eichá. No caso do sangue, o sangue deveria ser jogado na Azara, no altar externo. Foi levado para o Eichá, tudo bem. O altar interno tem o poder de validar esse sangue, porque sangue é jogado lá. Mesmo que quando o Kohen tinha que jogar o sangue no altar externo, o sangue é levado para dentro do Eichal, quando entra no Eichal, se invalida, se é jogado no altar interno, o altar valida esse sangue. Então, nesse caso dá para entender, porque sangue é jogado às vezes no altar interno, então o altar interno tem esse poder. Aval komet delo chazelei evalo. Mas eu poderia pensar que com relação a outros sacrifícios que não são sacrificados no altar interno. Por exemplo, a farinha. Minchá é sacrificado no altar externo. Tu poderia falar que se farinha é colocada no altar interno, tem que ser tirado de lá. Kamash Malan fala da Beazar que não. O altar interno tem o poder de santificar também farinha, mesmo que não é sacrificado normalmente lá. Meitri, pergunta para Congresso. Ktore Tzara, Shatá Legabe Mizbech. Teret. Shenechá Mekadesh Psulim, Ela Mizbech, Ritzon, Berauilo. Parece da breta contra a Bielazar. No caso de um Ktoret Zara, um incenso inválido, foi colocado no altar interno, não pode ser sacrificado lá. Tem que ser tirado de lá. Aí fala a breta que somente o altar externo tem o poder de validar sacrifícios, mas não o altar interno. Então, Ritzoni Primilo. Então, a prova dessa breta contra a Bielazar, diz também o altar interno tem esse poder, parece da breta que não. Na Tritzach. Conforme Rabi Elazar, não foi isso que a Breita veio dizer. A versão correta da Breita, conforme Rabi Elazar, é que se o incenso inválido foi colocado no altar externo, o altar da Azara, tem que ser tirado de lá. Porque o altar externo só valida sacrifícios inválidos. Se esse sacrifício inválido é de um tipo sacrificado lá. Então, no caso do sacrifício de Minha, por exemplo, a farinha da Minha é sacrificada no altar externo. Então, se colocam lá a farinha inválida, o altar externo tem o poder de validar isso. Mas o incenso é sacrificado no altar interno. Então, se incenso inválido é colocado no altar externo, tem que ser tirado de lá. Pnimi ben Rauilo ben Shen Rauilo. Já no caso do Mizbeach HaPnimi, do Eichal, o altar interno tem o poder de validar qualquer sacrifício. Mesmo farinha de Minha, que não é sacrificado no altar interno, foi colocado no altar interno, vai ser sacrificado lá, mesmo que a farinha estava inválida. Então, Maitá, por que o altar interno tem mais poder de validar sacrifício do que o altar externo? Hayritzpa vai Krisharet. A diferença é a seguinte, o altar externo não foi santificado com o azeite sagrado Shemen HaMishcha. O altar interno, sim. Então, o nível de santidade do Mizbeach HaPnimi é maior. O altar externo tem o poder de validar sacrifícios que normalmente são sacrificados lá. O altar interno, que foi santificado com o azeite sagrado, tem um nível de santidade maior, tem o poder de validar qualquer sacrifício. Mesmo um sacrifício que não é sacrificado lá, foi colocado lá, vai ser queimado. Isso eu falei, mas paramos aqui por hoje. Não percam a minha, vamos entender melhor a lei do Pigul, com muito mais a vida. Também, sobre o canal lá, amém, amém.